Olá, queridos pais. Quarto áudio da mensagem salvando o meu casamento, recuperando a minha família. Quero agora compartilhar com você uma história real, emocionante, especialmente para aqueles que acharam que o casamento não tem mais graça, que estão pensando até em divorciar-se porque simplesmente você não sente mais nada por ele, mais nada por ela. Acompanhe até o fim a narração dessa história emocionante. Naquela noite, enquanto minha esposa servia o jantar, eu segurei sua mão e disse: "Tenho algo importante para te dizer." Ela se sentou e jantou sem dizer uma palavra. Pude ver sofrimento em seus olhos. De repente, eu também fiquei sem palavras. No entanto, eu tinha que dizer a ela o que estava pensando. Eu queria o divórcio e abordei o assunto com bastante calma. Ela não parecia irritada pelas minhas palavras e simplesmente perguntou em voz baixa: "Por quê? Por quê?" Eu evitei respondê-la, o que a deixou muito brava. Ela jogou os talheres longe e gritou: "Você não é homem!" Naquela noite, nós não conversamos mais. Pude ouvi-la chorando. Eu sabia que ela queria um motivo para o fim do nosso casamento, mas eu não tinha uma resposta satisfatória para essa pergunta. O meu coração não pertencia a ela mais, e sim a Jane. Eu simplesmente não a amava mais. Sentia pena da minha esposa. Me sentindo muito culpado, rascunhei um acordo de divórcio, deixando para ela a casa, nosso carro e 30% das ações da minha empresa. Ela tomou o papel da minha mão e a rasgou. A mulher com quem vivi pelos últimos 10 anos se tornou uma estranha para mim. Eu fiquei com um nó deste desperdício. Fiquei, desculpa, eu fiquei com dó deste desperdício de tempo e energia. Mas eu não voltaria atrás do que disse, pois amava a Jane profundamente. Finalmente ela começou a chorar alto na minha frente, o que já era esperado. Eu me senti libertado enquanto ela chorava. A minha obsessão por divórcio nas últimas semanas finalmente se materializava e o fim dela estava mais perto agora. No dia seguinte, eu cheguei em casa tarde e a encontrei sentada na mesa, escrevendo. Eu não jantei. Fui direto para a cama e dormi imediatamente, pois estava cansado depois de ter passado o dia com a Jane. Quando acordei no meio da noite, ela ainda estava sentada à mesa, escrevendo. Eu a ignorei e voltei a dormir. Na manhã seguinte, ela me apresentou suas condições. Ela não queria nada meu, mas pedia um mês de prazo para conceder o divórcio. Ela pediu que durante os próximos 30 dias a gente tentasse viver juntos de forma mais natural possível. As suas razões eram simples. O nosso filho faria seus exames no próximo mês e precisava de um ambiente propício para preparar-se bem, sem os problemas de ter que lidar com o rompimento de seus pais. Isso me pareceu razoável, mas ela acrescentou algo mais. Ela me lembrou do momento em que eu a carreguei para dentro da nossa casa no dia em que nos casamos. Me pediu que durante os próximos 30 dias eu a carregasse para fora da casa todas as manhãs. E então percebi que ela estava completamente louca, mas aceitei sua proposta para não tornar meus próximos dias ainda mais intoleráveis. Eu contei para Jane sobre o pedido da minha esposa e ela riu muito e achou a ideia totalmente absurda. Ela pensa que impondo condições assim vai mudar alguma coisa. Melhor ela encarar a situação e aceitar o divórcio, disse Jane em tom de gozação. Minha esposa e eu não tínhamos nenhum contato físico havia muito tempo. Então, quando eu a carreguei para fora da casa, no primeiro dia, foi totalmente estranho. Nosso filho nos aplaudiu dizendo: "O papai está carregando a mamãe no colo." Suas palavras me causaram um constrangimento. do quarto para a sala, da sala para a porta da entrada da casa. Eu devo ter caminhado uns 10 metros, carregando minha esposa no colo. Ela fechou os olhos e disse baixinho: "Não conte para o nosso filho, por favor, sobre o divórcio." Eu balancei a cabeça, mesmo discordando, e então a coloquei no chão, assim que atravessamos a porta da entrada da casa. Ela foi pegar o ônibus para o trabalho e eu dirigi para o escritório. No segundo dia foi mais fácil para nós dois. Ela se apoiou no meu peito. Eu senti o cheiro do perfume que ela usava. E então percebi que há muito tempo não prestava atenção a essa mulher. Ela certamente tinha envelhecido nesses últimos 10 anos. Havia rugas no seu rosto. Seu cabelo estava ficando fino e grisalho. O nosso casamento teve muito impacto nela. Por um segundo, cheguei a pensar no que havia feito para ela estar nesse estado. No quarto dia, quando eu a levantei, senti uma certa intimidade maior com o corpo dela. Esta mulher havia dedicado 10 anos da vida dela a mim. No quinto dia, a mesma coisa. Eu não disse nada a Jane, mas ficava a cada dia mais fácil carregá-la do nosso quarto à porta da casa. Talvez meus músculos estejam mais firmes com o exercício, pensei. Certa manhã, ela estava tentando escolher um vestido. Ela experimentou uma série deles, mas não conseguia achar um que servisse. Com um suspiro, ela disse: "Todos os meus vestidos estão grandes para mim." E então, eu percebi que ela realmente havia emagrecido bastante. Daí a facilidade em carregá-la nos últimos dias. A realidade caiu sobre mim com uma ponta de remorso. Ela carrega tanta dor e tristeza em seu coração. Instintivamente eu estiquei o braço e toquei seus cabelos. Nosso filho entrou no quarto neste momento e disse: "Pai, está na hora de você carregar a mamãe." Para ele, ver seu pai carregando sua mãe todas as manhãs tornou-se parte da nossa rotina da casa. Minha esposa abraçou nosso filho e o segurou em seus braços por alguns longos segundos. Eu tive que sair de perto, temendo mudar de ideia, agora que estava tão perto do meu objetivo. Em seguida, eu a carreguei em meus braços do quarto para a sala, da sala para a porta da entrada da casa. Sua mão repousava em meu pescoço. Eu a segurei firme contra meu corpo. Lembrei-me do dia do nosso casamento. Caminhando para o fim da história, mas o seu corpo tão magro me deixou triste. No último dia, quando eu a segurei em meus braços, por algum motivo não conseguia mover minhas pernas. Nosso filho já tinha ido para a escola e eu me vi pronunciando estas palavras. Eu não percebi o quanto perdemos a nossa intimidade com o tempo. Eu não consegui dirigir para o trabalho. Fui até o meu novo futuro endereço, saí do carro apressadamente, com medo de mudar de ideia. Subi as escadas e bati na porta do quarto. A Jane abriu a porta e eu disse a ela: "Desculpe, Jane, eu não quero mais me divorciar." Ela olhou para mim sem acreditar e tocou na minha testa: "Você está com febre?" Eu tirei sua mão da minha testa e repeti: "Desculpe, Jane, eu não vou me divorciar. O meu casamento ficou chato porque nós não soubemos valorizar os pequenos detalhes da nossa vida, e não por falta de amor. Agora percebi que desde o dia em que carreguei minha esposa, no dia do nosso casamento, para a nossa casa, eu devo segurá-la até que a morte nos separe." A Jane então percebeu que era sério. Me deu um tapa no rosto, bateu a porta na minha cara e pude ouvi-la chorando compulsivamente. Eu voltei para o carro e fui trabalhar. Terminando a história, na loja de flores, no caminho de volta para casa, eu comprei um buquê de rosas para minha esposa. A atendente me perguntou o que eu gostaria de escrever no cartão. Eu sorri e escrevi: "Eu te carregarei em meus braços todas as manhãs, até que a morte nos separe." Naquela noite, quando cheguei em casa com um buquê de flores na mão e um grande sorriso no rosto, fui direto para o nosso quarto, onde encontrei minha esposa deitada na cama, morta. Minha esposa estava com câncer e vinha se tratando há vários meses, mas eu estava muito ocupado com a Jane para perceber que havia algo errado com ela. Ela sabia que morreria em breve e quis poupar nosso filho dos efeitos de um divórcio e prolongou a nossa vida juntos, proporcionando ao nosso filho a imagem de nós dois juntos toda manhã. Pelo menos aos olhos do meu filho, eu sou um marido carinhoso. Eu não gostaria que essa história terminasse dessa maneira, né? Termina de maneira triste. Mas nós não precisamos deixar a situação chegar a um ponto que não tem mais volta, vamos dizer assim. Essa história é uma história triste, porém uma história que eu quero chocar você, eu quero dar um choque em você, para que você pense em muitas coisas, mas especialmente num detalhe muito lindo dessa história. Sempre é tempo de recomeçar. E outro detalhe que me toca muito nessa história é que o poder do amor. Esposas, esposa, marido, se você decidir no seu coração amar biblicamente o seu cônjuge, a despeito da situação que vocês estão vivendo, é possível sim. O seu relacionamento sentir e experimentar uma transformação. Exerça um amor abnegado, sacrificial, ame sua esposa, ame seu marido, mesmo que ele não te ame, mesmo que ela não te ame. Desenvolva e faça crescer um amor profundo por ele e por ela. Essa é a minha mensagem de hoje, e sem dúvida nenhuma, embora o texto não fale sobre isso, o meu apelo é que você só conseguirá viver amando o seu marido e amando a sua esposa dessa maneira, se você buscar em Deus toda a força para você conseguir se renovar a cada dia. Sempre é tempo de recomeçar. Jamais desista do seu casamento. Não perca as esperanças. Jamais diga: eu não sinto mais nada por ele, mais nada por ela. O caminho é amar e amar, para que Deus use o seu amor fiel a ele, fiel a ela, para quem sabe produzir um verdadeiro milagre no seu lar. Um grande abraço, Deus te abençoe. Nos falamos na semana que vem. E muito obrigado pelo carinho. Compartilhe as minhas mensagens e que a sua família e que o seu casamento seja um casamento alicerçado na palavra de Deus. Até quarta-feira que vem. Um abraço. Tchau, tchau.